Vende milhares de exemplares.
Editora excelente. Né?
Editora excelente, vende milhares, vende como se fosse, quer dizer, não é só para engenheiro também, quer dizer, tem gente leiga no assunto, que procura se interessar por assuntos de engenharia, quer dizer, eu acho que deve ser levado para esse lado. É como eu estava te dizendo o negócio da televisão, se fazer uma coisa só cultural, muito árido. Você fazer uma coisa só técnica, profundamente técnica, é muito árido. Tem que aproveitar certas condições que a técnica moderna de fazer revista permite, entende? Eu acho que nesse ponto é fraquíssimo no Brasil, acho praticamente inexiste. Viu?
Eu não vejo falar, e talvez seja problema assim, realmente falta de informação, de encontro de engenheiros, por exemplo, como há de médicos.
Teve dentistas, um grande agora.
É?
Teve um bastante grande no Parque Anhembi até.
Foi que tipo de encontro?
Foi uma exposição. Eu fui até convidado a participar, mas acabei não participando. Foi uma reunião de engenheiros chamada ENCO, Encontro Nacional de Engenharia.
Uhum.
E foi patrocinado pelo Instituto de Engenharia. E nesse encontro não era só conferência, não. Havia estandes com exposição de técnicas, não só de construção civil, mas como de engenharia mecânica, e todos os ramos da engenharia havia estandes com exposição. Inclusive, no meu ramo de construção civil, algumas construtoras fizeram estandes mostrando as técnicas que estavam usando, evidências que interessavam mostrar. Porque hoje em dia a evolução é tão grande que existe já a engenharia civil no Brasil, existe segredos de técnica. Tem know-how, está ficando importante. Engenharia civil, que é uma coisa que trabalhava.
Mas existe isso, houve esse encontro, mas existe esporadicamente ou sistematicamente esse tipo
existe
de promovida
pelo. Existe. Não, existem pequenas. Existem encontros assim de. Promovido pelo Instituto de Engenharia, mas muito pequeno, sabe? Conferência, ciclo de conferência sobre tal coisa. Então isso existe. Então os interessados vão lá e fazem o ciclo de conferência sobre tal coisa.
Mas eu fico pensando assim na troca de informação profissional, por exemplo, um médico faz uma operação em determinado lugar, ele participa isso a um grupo ou a quem está interessado.
Mas aí é um pouco diferente, né? Porque a profissão de médico, né? Isso pode causar benefício. Vamos dizer, direto a uma série de pessoas que tenham esse mal. Então, se você descobre um remédio para tal doença ou descobre qualquer tipo de operação, ele normalmente ele comunica. Né?
Uhum.
No caso da indústria, que é o que a engenharia civil está se transformando também, às vezes há certos técnicos que não há interesse nenhum em divulgar, por questões comerciais, entende? Então o sujeito guarda para si e ele discute, vamos dizer, o feijão com arroz, entende?
Sim. Ah, eu não entendia muito porque não havia congressos, etc., assim, em grande engenharia.
Mas aqui no Brasil é muito pequeno ainda.
É, não há muito, não, não é? Nem há divulgação.
Não, há no exterior, senhor. No exterior há. Mas não há divulgação, viu? Realmente não há. E eu acredito que seja por esse motivo, que eu não vejo.
Eu não sabia vincular aqui, mas agora estou entendendo que realmente a profissão impede, é a própria.
Agora, dentro do problema de engenharia que você está falando, aqui no Brasil nós temos um problema muito sério, sabe? Engraçado. Atualmente criaram-se várias escolas de engenharia novas. E o Brasil, evidentemente, não precisa nem entender muito o assunto, é um país que precisa bastante de engenheiro. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais se queixam que são muito mal pagos. E é verdade, nas capitais, o profissional de engenharia sai muito mal pago. Se você pega um sujeito que estudou 17 anos para se formar engenheiro, sai ganhando 2 mil contos, eu acho que é relativamente mal pago. Agora, existe muito campo no interior que também ninguém quer ir. É esse o problema que eu acho importante se levantar, que todo mundo quer ficar aqui. Então, eu acho que precisaria se incentivar, ou seja, pagar bem mais o pessoal para ir para o interior, para o pessoal ir desenvolvendo aquele costume de sair dos grandes centros, que é um problema não só da engenharia, mas eu acredito que de qualquer profissão no Brasil. Quer dizer, ninguém quer sair dos grandes centros, entende?
Uhum.
A gente não quer enfrentar o sertão. E tem muito campo, você vê que é um país que tem um campo vastíssimo. Agora, a profissão que tem mais problemas ainda do que essa é a arquitetura, porque arquiteto, então, no Brasil, além de ser mal pago, tem um outro problema, que já tem excesso. Quer dizer, o Brasil não precisa mais de arquitetos, entende? Já está mais ou menos no nível que seria suficiente. Então, eles estão com maiores problemas ainda com respeito a salário. Agora, se você pegar advogado, então, o problema é bastante diferente. Criaram 500 escolas de advocacia por aí, então a profissão de advogado ficou desvalorizada, ou seja, o profissional ficou desvalorizado pelo excesso de escolas que foram criadas.
Aí, no caso do lazer, o senhor teria alguma publicação assim só para lazer, além das histórias em quadrinhos? Porque eu não considero
Veja na série. Eu sou um apaixonado por um negócio que se chama science fiction.
Ah, eu também. Olha, nós temos muito ponto de comum, sabe?
Eu sou apaixonado. Eu acho essa literatura, apesar de muita gente chamar de literatura de bolso e subliteratura.
Não, de maneira nenhuma.
Eu acho um negócio bastante interessante. Pelas perspectivas que dá, não só os enredos, como os personagens. Porque você é livre de qualquer... Você pode inventar um cara com três pernas, pode inventar um cara que só viveu de noite, pode inventar 500 coisas. Então há muito mais possibilidade de enredo, de interessar as pessoas com novas possibilidades de vida, novas possibilidades de tudo, não? De meios de transporte, comunicação.
Claro.
Enfim.
Mas além do livro, existe outro veículo, por exemplo, para a ficção científica? Não?
Olha, existe um. Aqui no Brasil, para variar, não tem. Tem uma coleção de livros só. De livros que eu conheço, que não são nem brasileiros, são portugueses. São traduzidos para o português. Mas no mais é tudo americano.
Argonauta.
É tudo americano. Eles têm muita revista. E revista muito interessante. Que saem semanalmente sobre. Chama-se Galaxy. Tem uma que chama Galaxy, outra chama-se. Tem uma série de revistas que são sobre science fiction. Os filmes que foram feitos sobre science fiction. Tem que ser analisado com muito cuidado, porque o science fiction é uma coisa que, para você ir de uma coisa séria para o ridículo, você está muito perto. Então, no cinema, isso aparece muito. Então, às vezes, se a coisa não é bem levada, descamba para a galhofa de uma maneira incrível, entendeu? E fica um negócio absolutamente ridículo. Então, os filmes de science fiction... Dos filmes de science fiction, eu acho sensacionais. Em 2001, por exemplo, foi feito, eu acho sensacional. Um filme de science fiction bastante leve, mas que não caiu no ridículo, achei que ficou interessante, engraçado, foi o Barbarella. Bastante bem feito, apesar de ser uma coisa sem qualquer pretensão.
E visualmente muito bonito.
Muito bonito, acho sensacional. Principalmente por causa da atriz.
Claro, nós estamos...
Acabou?
Acabou.